Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Prevenção oncológica adiada a exames de rotina, uma eficiente alternativa para combater o câncer. E para conversar com a gente hoje, o cirurgião oncologista, professor adjunto, doutor de oncologia da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Eduardo Miranda. Doutor Eduardo, prevenção oncológica. A gente ouve falar sempre da importância da prevenção, dos exames de rotinas, mas a gente ainda vê um aumento considerável, não é, de casos de câncer chegando a óbitos na nossa sociedade. O que é que está faltando aí neste caminho da mensagem chegar às pessoas, para que a gente sabe que a prevenção é importantíssima e que pode ser, sim, um fator que vai definir entre o bom e um diagnóstico e um encaminhamento não tão satisfatório, de resultado não tão satisfatório. Gostaria primeiro ouvir a sua opinião a respeito disso.
Pois não, professor. Veja só, nós estamos nos defrontando com uma situação única, que nós não tivemos ao longo dos últimos décadas. Nós estamos com uma pandemia que trouxe imensos impactos em relação à abordagem das doenças em geral. Só que as doenças benignas, a repercussão desses efeitos sobre essas doenças benignas é muito mais branda, né, do que nos tumores malignos, que podem provocar a morte, né, quando não tratados precocemente. Então, nós nos defrontamos com duas situações. O paciente que não procurou os exames de rotina, e nesse exame de rotina, por exame laboratorial, prevenção de câncer de colo de útero, endoscopia digestiva, endoscopia do intestino grosso, mamografia, não é? Exame da próstata. Então, esses milhares, dezenas e centenas de milhares de pacientes deixaram de comparecer aos consultórios durante praticamente um ano e meio e deixaram, consequentemente, de submeter aos exames laboratoriais, exames de imagem, etc. Então, quando eles chegaram agora, no mês de agosto, setembro, já vacinados, né, e já com a segurança, porque para as pessoas idosas e que têm comorbidades, a vacina, existe um certo bloqueio psicológico em relação a temor de mesmo vacinado contrair a Covid. Então, essas pessoas hesitaram um pouco de comparecer aos serviços e houve um espaço, né, um lapso entre a vacinação e a vinda. Então, o que aconteceu? Foram represados milhares de pacientes que não tiveram diagnóstico. Isso é um fator. Não foram diagnosticados. O outro fator é que, como houve um longo período de evolução desses tumores e não foi feito o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento, então os pacientes se apresentaram com tumores mais avançados e, portanto, com a possibilidade de bons resultados e de cura mais precária. Entendeu? Então, isso é uma coisa. Nós ficamos, durante grande parte do ano de 2020 e parte de 2021, com uma demanda muito reprimida, com a demanda muito diminuída em todos os serviços diagnósticos e de tratamento em oncologia. Basicamente, o que aconteceu foi isso. Se você projetar esse fato que eu acabei de dizer para o serviço público, que corresponde a aproximadamente 160 milhões de pessoas no Brasil, então essas dificuldades se multiplicaram muito, né? Que já eram serviços sobrecarregados em essência e passaram a ser muito mais multiplicadamente sobrecarregados. Então, o nosso esforço na Clínica Unionco, que existe já há 30 anos, né? É, além da parte médica, né, que nós temos aqui, médicos, oncologistas de todas as especialidades, além da assistência ao paciente, é a gente dotar a clínica de meios, não só para fluxo livre de COVID, né, e minimizar os riscos de pacientes que vêm aqui à clínica, como também fazer consultas online, né? Nós instalamos um sistema de consultas online, né? Que é uma coisa muito eficiente, padronizada, como também otimizar as nossas atividades, no meu caso, cirúrgicas, no caso do oncologista clínico de quimioterapia, imunoterapia, outros procedimentos, e dos demais médicos e profissionais da área de oncologia, no sentido de nós podermos atender pacientes que chegaram num volume muito maior do que era antes da pandemia. Nós estamos com escalas cirúrgicas muito sobrecarregadas, com escala de pacientes em tratamento muito sobrecarregadas, isso, e tudo isso.
É, exato. E aí a gente vê, inclusive, em alguns casos, pessoas que deixaram, né, de fazer o tratamento, né? Algumas pessoas deixaram as sessões de quimioterapia, de radioterapia, né, que não foram. E aí, olha só como o prejuízo disso para a saúde, não é para um bom prognóstico de tratamento, não é, doutor?
Exatamente. Por exemplo, uma quimioterapia, o paciente interromper um único ciclo. E, por exemplo, a quimioterapia é feita a cada 21 dias atualmente. Por que é feita a cada 21 dias? Porque o ciclo de reprodução das células do tumor, esse ciclo se faz antes dos 21 dias. Então, o efeito máximo do medicamento, do quimioterápico, do imunoterápico, se faz justamente quando a célula vai se reproduzir e impede essa reprodução de milhares de células que estão no tumor. Se for atrasado um único ciclo, a não ser que seja motivo próprio do paciente, tipo, ele está com os exames de sangue alterados e não pode fazer a quimioterapia e outras situações, se ele não comparecer ao tratamento, esse tumor vai voltar a crescer, né? E quando ele fizer 42 dias depois, o próximo ciclo, ele já vai ter um prejuízo muito grande na continuidade do tratamento dele, né? Então, o que nós estamos nos defrontando? Eu tenho muitos pacientes aqui, mas são muitos pacientes, é um número grande de pacientes. Nós, inclusive, estamos levantando atualmente qual é o número exato desses pacientes, que vieram aqui em fevereiro do ano passado, antes da pandemia, portanto, e tiveram diagnóstico ou tiveram a suspeita diagnóstica e não vieram mais. Apesar de a gente ter um programa aqui de recall, chamado os pacientes, aqui tem um setor da recepção que chama, liga, manda mensagem para os pacientes que não voltam. Mas esses pacientes, às vezes, até por temor da família, sabe? Por exemplo, tem uma filha que cuida de um pai idoso, do avô idoso, que tem morbidades, que tem doenças associadas, ela tinha receio. Mesmo pessoas de um substrato econômico e cultural elevado, sabe? Nós tivemos muitos casos aqui que não traziam seus familiares para tratar com receio. Apesar de aqui nós fizemos um fluxo livre de COVID, né? Com afastamento, medição de temperatura, direcionar os pacientes que chegavam à clínica diretamente para a quimioterapia sem passar pela a recepção, uma série de medidas que foram tomadas que nos custou um esforço muito grande para tornar o tratamento na Unionco um tratamento seguro e que não fosse interrompido.
Pois é. Doutor, a gente falando agora sobre esse diagnóstico, né, sobre esse rastreio, doutor Eduardo Miranda, como os avanços tecnológicos, né? O que já possibilitam, né? Que a gente sabe que em alguns casos esse rastreio ele é mais difícil, a má formação celular, isso ainda, talvez pelo início, né, da doença, ainda fica de difícil diagnóstico, mas o que, que a gente pode falar em relação ao avanço da tecnologia e nesse rastreio do câncer?
Patrícia, nós temos na oncologia cerca de 100 tumores na espécie humana. Então, esses tumores, do ponto de vista epidemiológico, né, dos cuidados que o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer, que é a entidade brasileira que rege os procedimentos nessa área, nós temos que atentar e focar nosso especial cuidado nos tumores mais frequentes, né? Então, quais são os tumores mais frequentes? No homem e na mulher, os tumores de pele, né? Que podem ser os tumores tipo um tipo chamado carcinoma basocelular, que são bem mais frequentes e que não dão metástase, né? Não mandam células à distância, mas precisam ser tratados precocemente. E os melanomas, né? Que é um tipo de tumor de pele que tem pigmentos, é escuro, e que pode dar metástases para o cérebro, para o fígado, etc. Mas, tirando os tumores de pele, nós temos no homem o tumor de próstata é 30 vezes maior, 30% maior do que o segundo tumor no homem, que é o tumor do intestino grosso. Né? Então, o tumor de próstata é a prioridade absoluta em relação ao rastreio. Nós instalamos, no ano de 2020, um programa de rastreio aqui na clínica, ou de rastreamento, ou de diagnóstico precoce, que é a mesma coisa, em que nós temos clínicos que atendem o paciente, hein, fazem uma triagem, encaminham esses pacientes para o diagnóstico, o exame de imagem ou de laboratório, ou para um dos especialistas da clínica, no sentido de fazer o diagnóstico precoce. Então, suponhamos que chega aqui um paciente ou uma pessoa, né, que não é um paciente, ele vai fazer uma espécie de check-up oncológico, ele é atendido, o clínico faz uma indagação da história dele, por exemplo, se ele for fumante, ele tem um risco de câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer do esôfago e da bexiga. Então, o médico encaminhará esse paciente para o urologista da nossa clínica. Certo? Se é uma mulher, se ela tem antecedentes familiares de câncer de mama, não faz uma mamografia regularmente, essa paciente é encaminhada para uma das mastologistas da nossa equipe. E assim sucessivamente. Na verdade, a primeira consulta é uma consulta global, que avalia todos os fatores de risco da pessoa. Como eu disse, se o paciente é fumante, hoje um fator de risco para câncer reconhecido em toda a literatura médica é a obesidade, né? Especialmente no câncer de mama, porque é um tumor hormônio-dependente. Então, as mulheres obesas, com sobrepeso, têm um câncer maior, tem um risco maior de ter câncer de mama. E outros fatores, como antecedentes familiares de câncer de mama, nódulos mamários benignos, uso de hormônios por tempo prolongados, a nuliparidade, né, a pessoa que nunca teve gestação, a pessoa que não amamentou, tudo isso são fatores de risco para o câncer de mama. Em relação ao câncer de próstata, que, como eu disse, é o mais frequente no homem, não existe um fator específico relacionado ao risco desse tumor. Mas os pacientes que têm familiares de primeiro grau que tiveram câncer de próstata diagnosticado, eles têm um risco maior de ter câncer de próstata. Então, tem que fazer a consulta com o urologista, a ultrassonografia da próstata, o toque retal, o exame de sangue chamado PSA, que é um exame que dosa os marcadores da próstata. Então, quando o clínico vê esse paciente, no nosso modelo de rastreio que foi idealizado e instalado na nossa clínica, nós podemos abranger um espectro de todas as possibilidades de acometimento de tumores malignos no indivíduo, muitos deles sequer suspeitos, porque o nosso objetivo na moderna oncologia é dar o diagnóstico antes que o paciente tenha qualquer sintoma. O paciente, quando passa a ter sintomas relacionados com o tumor, ele já tem um tumor numa fase avançada. Então, isso é o que nós adotamos aqui com grande afinco. Agora, o segundo tumor mais frequente é exatamente o tumor do intestino grosso. Então, hoje, as sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Cancerologia, de Cirurgia Oncológica, sociedades internacionais, indicam a endoscopia do intestino grosso em todas as pessoas. Não nas pessoas que têm sintomas, que têm alterações do trânsito intestinal, alterações de sangramento, de diarreia ou constipação, nada disso. A pessoa não sente nada, tem um ritmo intestinal normal, mas tem que fazer uma endoscopia do intestino, uma colonoscopia, a partir dos 45 a 50 anos. E se for normal, a cada 4 anos. Essa é a recomendação. Por quê? Porque é o segundo tumor mais frequente no homem e na mulher. E essas pessoas, naturalmente, têm que seguir. Nós temos aqui na clínica uma nutricionista especializada em oncologia. Ela vai orientar a dieta rica em fibras, em frutas, em verduras, legumes e isenta de carnes vermelhas, que seguramente são risco de câncer do intestino. Eu, só para acrescentar aqui, nós temos um instituto aqui, chamado Instituto Core, que tem um foco específico, muito bem posicionado em relação à disseminação do conhecimento. Que a gente falou no início, que o que rege o mundo com as ferramentas que a gente tem hoje das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o que rege o mundo em todas as atividades é a informação. Então, o Instituto Core é um braço da Clínica Unionco no sentido de implementar aulas, conferências, orientações para grupos de estudantes, de jovens, de universitários, em Recife, em outras cidades da cidade do estado de Pernambuco.
Doutor, o senhor falou aí nessa questão da alimentação, e aí a gente vê como é importante, não é, uma mudança no hábito alimentar. Em alguns momentos, algumas pesquisas também indicando que os embutidos, né, também provocam câncer, né? São fatores assim, de risco. A pessoa que come muito embutido pode também tá correndo risco aí de provocar, não é, um câncer, aí, no caso, um câncer intestinal. Não é isso, doutor?
Sem dúvida. Olha, os hábitos alimentares saudáveis são o foco, inclusive, do próprio Instituto Core, mais elevados, né, mais prioritários. A pessoa que come embutidos, enlatados, tipo mortadela, linguiça, salame, ali tem substâncias reconhecidamente cancerígenas, né? Uhum. Os nitritos e os nitratos. Né? Existe, para você ver um exemplo simples, né? Os difenóis, naquelas garrafinhas d'água, qualquer garrafa de água mineral, ali no forno de micro-ondas, aquela capinha de plástico que cobre o alimento para não sujar o forno, ali tem um disfenol. Ali é uma substância, quando é aquecida, né? No copinho de café que você toma, são substâncias, esses disfenóis, reconhecidamente cancerígenos. Né? Então, o que acontece? A dieta saudável, no mundo do primeiro mundo, né, principalmente no Japão, se utilizamos isso muito, em alguns setores da Inglaterra, da Itália e no Canadá, são as hortas comunitárias e as hortas domésticas, porque você sabe que existe um uso de defensivos agrícolas que não tem controle rigoroso na legislação brasileira. Né? Existe a venda a supermercados, existe a venda a feiras livres. A gente não sabe o que é que está comendo ali. Então, existem modelos de hortas que podem ser feitos até no apartamento, numa casa, no quintal de uma casa, entendeu? Num pequeno sítio, numa chácara, que você faz os seus próprios alimentos e consome esses alimentos isentos de qualquer agrotóxico. É preciso também, eu vou chamar a atenção, que as pessoas tenham muito cuidado com feiras chamadas de orgânicos, né? Porque a gente precisa ter segurança sobre a procedência desses alimentos e a certeza de que eles realmente são orgânicos, né? Isentos de agrotóxicos. Então, é isso. Se você também evitar carnes vermelhas, que é um hábito alimentar arraigado no brasileiro. Né? Se você chegar em qualquer país da Europa, não existe esse hábito de comer carnes vermelhas. Lá, normalmente, é carne de ovinos, né? Ovinos, peixes, né? Suínos, né? E não se usa muito a carne bovina.
É isso. É, doutor Eduardo, as pessoas que estão nos ouvindo e que gostariam de tirar suas dúvidas, pesquisar mais sobre o assunto, doutor Eduardo Miranda, como devem proceder?
Bem, nós temos um canal no YouTube, né? Só é colocar Clínica Unionco. É, nós temos um site também, unionco.com.br, mas o site no YouTube, eu acho que é mais esclarecedor. São vídeos curtos que são descritos por cirurgiões, por clínicos oncologistas, nutricionista, fisioterapeuta, hematologista, não é? Mastologista, dermatologista. Esses vídeos curtos, bastante didáticos, que nós estamos aprimorando a cada dia, não é? Estamos inserindo novas informações, ilustrando esses vídeos, é uma coisa bastante dinâmica, né? Então, nesse canal do YouTube e nesse site, vai haver todos os contatos, inclusive essa possibilidade de a gente fazer consultas online, né? A gente fazer... nós estamos montando agora um programa que se chama Proton, associado com a Faculdade de Ciências Médicas, onde eu sou professor de Oncologia, para fazer um estudo piloto de telemedicina com cidades do interior de Pernambuco. E assim ajudar os nossos colegas médicos não especialistas e principalmente os pacientes que lá chegam.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.